A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo Primeira Descida, ao podcast oficial de futebol americano da NFL do GE.Globo. Eu sou o Giba Pérez, apresentador. Espero que vocês continuem vindo sempre, baixando, participando, mandando. Sigam @podprimeiradescida nas redes sociais, é importante. Mandem participação, mandem perguntas pra gente. A gente vai ter um convidado que produz conteúdo independente da NFL a cada semana. Eu tô aqui apresentando e, claro, Clara Cazé do meu lado. Boa tarde, Clara.
Boa tarde, Giba. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo o Primeira Descida. Boa tarde, mas boa noite, bom dia. A hora que você estiver ouvindo é sempre bem-vindo. E a gente veio com uma convidada de peso para explicar a aleatoriedade que foi essa semana 1. Mais aleatório que isso, impossível. Por isso, só ela, a única pessoa que pode nos ajudar nessa missão. Vevito, participando do Primeira Descida.
Fala galera, aqui quem fala é a Vevito. Eu produzo aí conteúdo sobre NFL no Endzone Brasil e na NFL Brasil. Faço uns vídeos aí gritando, fazendo umas palhaçadas, e é uma honra ser convidada aqui hoje, Primeira Descida. Então vamos que vamos falar sobre a aleatoriedade que foi essa primeira rodada da NFL. Vamos que vamos.
É a TikToker oficial da NFL TT, né? Os vídeos da Vevito viralizam sempre com brincadeiras. Eu gosto da Vevito flautista, a parte flautista é a que mais me pega.
Não, eu gosto da Vevito, chefe de cozinha, reproduzindo dieta de Tom Brady.
Eu gosto das duas Vevitos, falar pra vocês, hein? Mas é que a Vevito flautista, ela é mais do futebol, ela não é tanto do futebol americano, entendeu?
Então, vamos falar de futebol americano, então, porque senão a gente se perde aqui na resenha. Então, sim. Tivemos a primeira rodada, semana 1, estreia da temporada, tivemos a abertura com o banner sendo carimbado pelo Buffalo Bills. Tivemos jogos excelentes e jogos que trouxeram algum susto, né? Alguns times tomaram uns sustinhos nessa primeira semana. Então, o nosso projeto aqui é o quê? Vamos começar, cada um vai trazer um destaque positivo da semana 1. Pode ser um jogador, pode ser um time. O que chamou atenção, o que trouxe alegria ao seu coração vendo o futebol americano nesse final de semana? Claro, somos bons anfitriões, então vamos começar pela Vevito. Vevito, qual o seu destaque positivo da semana 1 da NFL?
Oh, eu já vou cantar a bola aí pro meu queridíssimo Patrick Mahomes. E eu não tô falando isso só porque ele é meu quarterback, não, tá? E sim, porque ele foi perfeito, ele teve uma atuação incrível. Ele teve, ó, 30 de 39 passes completos. Ele passou para 360 jardas, fez 5 touchdowns, não teve nenhuma interceptação. Então, assim, o menino já começou aí na semana 1 voando, fazendo mágica. E assim, para minha humilde opinião, ele foi o melhor quarterback de longe dessa rodada, foi o Patrick Mahomes. Eu não poderia falar outra pessoa sem ser esse mágico, incrível, amor da minha vida, Mahomes, eu te amo.
Jogando fora de casa na semana 1 contra o Arizona Cardinals, né? Venceu o jogo por 44 a 21, 5 passes para touchdown, como o Vevito falou. O Mahomes, que já foi MVP, já foi campeão, MVP do Super Bowl, vem aí para tentar mais um título. Tá empolgada para essa temporada com seu time, seu Kansas City Chiefs, Vevito?
Eu estou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo empolgada. Não só por ele, mas assim, porque já nesse primeiro jogo a gente já conseguiu ver que o time, ele não sentiu tanta falta assim do Tarik Hill, que era uma preocupação do torcedor, não só minha. A gente conseguiu ver que a defesa, assim, deu uma melhorada, ainda tá um pouco respirando por aparelhos, deixou aí fazer mais de 20 pontos, os Cardinals fazerem mais de 20 pontos. Mas assim, tá muito melhor do que tava antes e assim, todas as preocupações que eu tinha nessa off-season, elas meio que deram uma acalmada nesse primeiro jogo, então eu já fiquei bastante animada a confessar para vocês que eu estou um pouco iludida assim.
Não, eu achei maneiro você comentar da defesa, porque quem acompanhava a primeira descida ano passado sabe que eu era a senhora crítica da defesa do Kansas City Chiefs. Eu ficava indignada toda semana dizendo: vocês não podem deixar esse time ficar fazendo mais de 30 pontos, não é possível, qualquer time fazia 30 pontos. E foi uma parada que me chamou a atenção também. É, como a defesa parecia mais bem estruturada nessa partida contra o Arizona Cardinals.
É, vendo o outro lado da moeda, né? Acho que o Arizona Cardinals deu sinais preocupantes nessa primeira semana. É um time que não engrenou, né? Você que viu o jogo mais do que a gente, né? Devido como torcedora do Chiefs. Acho que o Cardinals dá sinais para os torcedores ficarem um pouquinho preocupados nesse começo de temporada, né?
Sim, ainda por cima que, assim, a gente tem que levar em consideração que tava jogando contra os Chiefs, né? Que é um time, assim, que já chega meio hypado aí logo no começo da temporada, mas ainda assim eles conseguiram marcar 20 pontos, assim. A gente tem que levar isso em consideração também, mas é porque a defesa dos Chiefs, assim, parece que mesmo ela dando uma melhorada, não deixando os Cardinals, assim, marcarem mais de 30 pontos, por exemplo. Ainda assim, eles tem uma hora que parece que eles ficam cansados. E, assim, os Cardinals acho que conseguiram fazer o trabalho deles, assim. Mas já começa com a temporada já com a moral um pouco lá embaixo. Ainda mais depois da temporada passada, que foi uma temporada que eles começaram muito, muito bem. E depois eles terminaram ela muito, muito, muito mal. Não levaram nem o título de divisão. Então, assim, já é para abrir o olho com os pequenos erros que cometeram aí nesse jogo.
Aliás, nas últimas temporadas o Cardinals fez isso, né? Começou bem e desandou no meio da temporada e acabou fora dos playoffs. Nesse caso, no ano passado até foi pros playoffs, se não me engano, mas teve um final de temporada muito ruim. Passando agora pro seu destaque, Clara Cazé. Quem é o seu destaque da semana 1?
Meu destaque da semana 1 é o senhor Josh Allen, que eu acho que é um grandíssimo competidor por ser o melhor da temporada e também por brigar por uma vaga nesse Super Bowl diretamente contra o Kansas City Chiefs. Eu acho que o Bills fez uma partida excelente contra o Rams, claro, com bastante turnovers durante o jogo, mas é uma coisa que é normal, assim, grandes jogos também têm muitos turnovers, porque acho que são méritos das defesas. Mas me impressionou muito o Josh Allen, no sentido que eu achei ele muito centrado na partida. Não achei que ele se desesperou em nenhum momento, mesmo tendo interceptações. E eu achei que a conexão dele, né, com o Gabriel David, logo assim, no primeiro touchdown da temporada, depois com um passe muito longo de profundidade, foi algo que me animou muito. E a gente falou na semana passada com o Rafão sobre como esse time do Bills tinha tudo para crescer, ficar mais maduro e talvez encarar esse Kansas City de frente pela AFC. Então eu acho que meu destaque positivo vai para o Josh Allen e para o Bills como um todo, né? Que rendeu um belíssimo jogo de abertura da NFL.
Como eu falei, carimbou o banner de campeão do Rams com uma vitória por 31-10 na quinta-feira, né? O jogo que abriu a temporada. Matt Stafford com 3 interceptações contra a defesa do Bills. Essa defesa parece que vem muito forte para a temporada. Do outro lado, Josh Allen teve 2, mas ele teve 3 touchdowns. Inclusive, aquele passe dele pro Stefon Diggs foi brincadeira o que ele fez ali, né? O Josh Allen é inacreditável.
E foi bem legal ver o Von Miller voltando a LA, né? E fazendo uma partida espetacular.
Quem não queria ter Von Miller no time, né, Vefito?
Eu não, assim, eu até queria, mas eu tenho um pouco de medo nele, né? Eu tenho um pouco de trauma, assim. O Von Miller foi uma pedra no meu sapato por um bom tempo, mas agora acabou, mas ele tá sendo, vai ser uma pedra no sapato em outro time agora, mas não tem problema.
Então, o Josh Allen, 297 jardas, 26 passes completos em 31 tentados, 3 touchdowns e 2 interceptações. É o destaque de Clara Cazé para semana 1 da NFL. E agora eu vou pro meu destaque. Eu fugi dos quarterbacks, meu destaque é Justin Jefferson, wide receiver do Vikings, que destruiu a secundária do Packers, a verdade é essa, né? 184 jardas recebidas para ele, 2 touchdowns, 9 recepções, 20 jardas por recepção na partida, e o Vikings venceu por 23-7, o Jefferson fez zero, assim, a secundária do Packers não encontrou ele, teve até uma resenhazinha depois do... O Jerry Alexander meio que deu uma reclamada que não botaram ele para seguir o Jefferson durante a partida, então o Jefferson ficou, sempre que possível, óbvio, fugindo do melhor cornerback do Green Bay Packers e fez um estrago. Ele até que, no segundo tempo, ele deu uma seguradinha, né? Ele baixou um pouquinho o ritmo, já tinha feito quase 160 jardas no primeiro tempo, e aí no segundo ele só administrou. Mas para mim, é o melhor wide receiver da NFL. É um cara que eu já gostava muito no draft. Eu queria muito que ele sobrasse pro meu time, mas infelizmente não deu. Então, eu acho que o Justin Jefferson vem para se, de fato, consolidar como o melhor da liga nessa temporada.
Quando falam de draft do Justin Jefferson, eu fico um pouco triste. Mas tá tudo bem.
Todo mundo queria esse menino. Cara, eu acho que o Justin Jefferson, ele tem potencial para ser um dos melhores wide receivers, assim, da história da NFL. Eu realmente acho que ele tem esse potencial. potencial. Eu acho, inclusive, que essa temporada é possível ele chegar a 2.000 jardas, assim. Se ele não chega a 2.000, acho que ele chega a 1.990. Eu espero não estar tá zicando o menino, tá? Mas, assim, eu realmente acredito que ele tem potencial para isso.
Aí vem o Justin Jefferson machuca semana que vem.
Ai, que horror,
Deus me livre. Batendo na madeira aqui, hein, gente, credo.
Bater, vamos bater. Mas o Jefferson, acho que é um cara que, desde que surgiu, quando surgiu o Odell Beckham Jr., eu não vejo um cara que eu olho e falo, cara, esse cara é uma sumidade, é completamente diferente. Então, pra mim, é o meu favorito. Infelizmente, não sobrou no draft pro meu Baltimore Ravens. Agora vamos para os destaques negativos, porque tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Então, algumas coisas nessa primeira semana deixaram alguns torcedores, obviamente, em desespero e a gente com a pulga atrás da orelha. Vevito, quem foi o seu destaque negativo nessa semana 1?
Meu destaque negativo foi o corpo de recebedores dos Packers. Assim, eu ia até falar Aaron Rodgers, mas eu acho que eu tenho que levar em consideração que, assim, os melhores recebedores dos Packers hoje são dois running backs. Deixa eu parar para pensar nisso. É o AJ Dillon e o Aaron Jones. Eu acho meio surreal, assim, que os wide receivers dos Packers, por exemplo, nesse jogo sozinho contra os Vikings, só os wide receivers, eles somaram 120 jardas, sabe? Enquanto o Justin Jefferson teve 184 jardas sozinho, os wide receivers dos Packers tiveram juntos 120. Eu acho que nem chegou a 120. Se não me engano, foram 118 jardas se somarem as jardas de todos os wide receivers dos Packers, cara. Isso é inacreditável. Então, assim, Romeo Dobbs, Sammy Watkins, Christian Watson, assim, todos péssimos. Assim, o único touchdown dos Packers desse jogo foi um touchdown terrestre do AJ Dillon. Então, para mim, o destaque negativo da semana 1, que eu acho que vai refletir para o resto da temporada, provavelmente, assim, porque eu não consigo ver esse cenário mudando tanto, a não ser que os Packers eles dêem uma reformulada sinistra aí no, na fórmula de ataque deles.
É, temos o Odell Beckham Jr. sem emprego ainda, né? Recuperando de lesão, machucou no Super Bowl em fevereiro,
Sim.
então uma lesão grave, demora um pouquinho a recuperar, não se sabe quando é que ele pode voltar a jogar, mas tem time precisando e ele tem, está
Packers pode
disponível.
mandar um oi sumida aí pro Odell Beckham, quem sabe?
Rodgers mandar uma receita de remédio para ele lá, aquelas terapias holísticas, de repente, para ver se ele recupera mais rápido.
Mas acho que o Rodgers podia também recorrer para esse lado para fazer o milagre dele dessa temporada, assim, porque esse ataque de Green Bay foi bem preocupante. A defesa dos Vikings não é uma defesa que você olha e fala, nossa, realmente eles são espetaculares e tal. E mesmo assim, Green Bay ficou reduzido a só um touchdown no jogo, tendo o atual BMVP da liga como quarterback. Então foi bem preocupante, assim.
É, eu acho que outra coisa que pesou muito contra o Green Bay nesse jogo foi a linha ofensiva, né? Que foi muito mal. O Vikings teve quatro sacks em cima do Rodgers. O Daniel Hunter jogou muito bem. O Za'Darius Smith deu até uma provocada no Rodgers, né? Teve aquele encontro lá, ele se empurrou. O Rodgers foi ameaçar um bloqueio, quase que perdeu uns três dentes ali. Mas o Packers está tendo problemas na linha ofensiva, tem lesões, Bakhtiari não jogou e tal, então é um setor que preocupa, e aí eu acho que começa a pesar muito pro Rodgers, né? Ele vai ter que se virar sem recebedores e sem linha ofensiva, fica um pouquinho complicado para ele. Mas, como a Vivito falou, o Romeo Dobbs foi o wide receiver que teve mais jardas do Packers. Ele teve 37 jardas recebidas em quatro recepções. Então, coisa que tem um wide receiver aí que faz em uma jogada só. Então, realmente, o ataque do Packers não andou em Minnesota nesse final de semana. Clara Cazé, qual o seu destaque negativo da semana 1?
Meu destaque negativo é um destaque clubístico, assim, foi algo que me preocupou muito. Enquanto eu assisti a belíssima partida entre Eagles e Lions, me estressando, depois de ter vindo de um jogo de futebol que eu também me estressei, porque eu me estressar para o esporte é meu esporte favorito, eu acho que a defesa do Eagles me preocupou bastante. Eu acho que ano passado existia uma desconfiança geral com o Jonathan Gannon em relação à coordenação dessa defesa. Mas existia muito as lesões, você não tem um cara experiente como o Brandon Graham que se machucou no meio da temporada e tal. E esse ano meio que você não tem essa desculpa, assim. Ele tinha todos os jogadores disponíveis, o Barrett até se machucou no meio do jogo, mas ele ainda tinha caras como Fletcher Cox, como Brandon Graham. E a defesa não rendeu, assim. Você deu 35 pontos para os Lions, que não tem um ataque fenomenal. não deveriam ter cedido tantos pontos para o ataque do Lions. E eu achei que ele usou pouco Jordan Davis na rotação. Para um cara que foi a primeira escolha do time no draft, que tem um potencial absurdo, que estava indo super bem no training camp e que é visto como o grande sucessor do Fletcher Cox, o cara entrou muito menos em campo do que outros defensores que considerados não medianos, mas que não tem tanto o status deles, né? Então foi algo que me preocupou bastante essa defesa do Eagles. É, espero que o Gannon se acerte ao longo da temporada, porque essa defesa vai ser primordial para dar uma segurança para o ataque. Assim, o ataque demonstrou um desempenho muito positivo, principalmente com a chegada do AJ Brown e essa conexão com o Jalen Hurts, mas se você não tem uma defesa forte, uma defesa que segure o placar, não adianta nada você ter um ataque que está progredindo.
Mas você não acha que também rolou um certo, digamos, relaxamento daquela coisa? Ah, já tá meio decidido, tava 35 a varada em cima do Lions, é o Lions, outro lado.
Ah, mas não pode, você não pode ter, ainda mais uma defesa com tanta gente experiente como o Fletcher Cox, o Brandon Graham. Esses caras, você não pode ter esse relaxamento. E eu acho que esse relaxamento também passa pela coordenação defensiva, no sentido de deixar a defesa mais frouxa, sabe? Muitas chamadas, principalmente contra o jogo terrestre. O Eagles foi muito mal contra o jogo terrestre do Lions. Muito buraco, uma coisa que a defesa do Eagles não tinha essa característica há 2 temporadas atrás, entendeu? Não quero colocar o Gannon na forca já, na primeira rodada, mas é algo que me deixou em alerta muito mais do que o ataque. Eu achei o ataque foi super bem e a defesa quase comprometeu o jogo.
O ataque terrestre do Lions teve mais de 160 jardas no jogo. Foram 144 do DeAndre Swift, 3 touchdowns anotados, somando ele e Jamal Williams. Esse Detroit Lions, Evito, você consegue ver esse time arrumando alguma coisa na temporada ou vai só fazer figuração?
Sim, eu consigo ver os Lions definitivamente melhores do que temporada passada, né? Mas até aí não é muito difícil. Inclusive, já puxando um spoiler aqui, eu achei que foi assim, Eagles e Lions foi um pouco um dos melhores jogos que teve assim nessa primeira semana. Mas sinceramente, eu não fiquei tão assustada. Provavelmente é porque eu não torço para os Eagles, eu não fiquei tão assustada assim com a defesa dos Eagles, que nem a Clara, né? Mas claramente os Lions, assim, eles estão respirando um pouco mais nessa temporada do que eles estavam nessas 2 últimas. Provavelmente, mesmo assim, na falta ainda do Matthew Stafford, eu acho que o Jared Goff ele está ali querendo manter o emprego dele, pelo menos.
É, não que o Goff seja um, oh meu Deus, de encher os olhos, um quarterback de encher os olhos, mas ele fez um trabalho bem decente,
Sim.
com o jogo terrestre apoiando ele. Não tem grandes recebedores, de fato. Tem o Hockenson, um bom tight end, ok. O Amon-Ra St. Brown fez uma boa temporada ano passado, mas de fato é um time que eu acho que pode dar. É aquele time que acho que pode ser o fiel da balança, né? O time que perder para ele vai se complicar na temporada e pegar um meio de draft ali e talvez dar trabalho para alguém no final da temporada.
O DeAndre Swift, ele dá muito trabalho, né? Esse é o problema. Ele dá muito trabalho, assim, pro time adversário, né? Então, pode ser, assim, uma coisa que, para de fato, os times adversários ficarem de olho, assim, que vai ser o meio com termômetro, que, assim, pode ser um time que é um pouco fácil de ganhar, mas pode ser uma pedra no sapato também, assim. Tudo, eu espero tudo dos Lions essa temporada, na verdade.
Exatamente, é difícil de prever o que o Lions vai fazer. Para encerrar a parte dos destaques negativos, eu vou trazer o meu destaque negativo. E aí vão dizer que eu estou sendo anti, que eu estou implicando porque é adversário de divisão. Eu sei que vão falar isso,
Ah,
mas
mas você não é clubista, Giba.
não sou mesmo. Não sou. Meu destaque negativo da semana 1, Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals, que levou o time até o Super Bowl. Criou-se um hype absurdo em cima do Joe Burrow, que vem para ser o melhor quarterback da liga, favorito MVP e tal. Não tô dizendo que não vai ser, ele pode ser MVP, mas começou muito mal a temporada, né? 4 interceptações, 1 fumble sofrido, 5 turnovers, e apesar do ataque dos Steelers ter sido péssimo no jogo, no geral, conseguiu perder por 23 a 20 pro Pittsburgh Steelers. 23 a 20 pro Steelers, né? Obviamente. Então, acho que o Burrow tem potencial para ser um dos grandes quarterbacks da liga, mas ele tem que se afirmar agora nesse segundo ano. Eu acho que ele fez uma grande temporada, foi a segunda temporada da carreira dele, mas nesse ano em sequência, agora eu acho que ele tem que se afirmar e se colocar. Ele está sendo mais estudado, tem mais vídeo para se estudar dele depois da ótima temporada que ele fez ano passado. Vai ser visado, é colocado nos holofotes nesse momento e agora ele vai ter que entregar. O Ja'Marr Chase jogou bem, foram 129 jardas, um touchdown. O jogo terrestre também do Bengals foi decente, né? Principalmente com o Burrow correndo um pouco e contribuindo bastante. Mas as interceptações eu acho que me pegaram e foram interceptações que foram muito culpa dele também, né? E umas três, pelo menos, que ele fez escolhas erradas, fez passes ruins e acabou sofrendo interceptação e colocou o time dele numa situação muito complicada.
Mas será que ele não fica um pouco nervoso? No sentido de, exatamente de. Ele era o Zé Ninguém que veio do college e levou o time até o Super Bowl, Deus sabe como, e deu certo. Mas será que ele não chega. Você chega. Cara, se você pensar, ele tem o quê? 24, 25 anos?
Por aí.
E aí ele chega na segunda temporada dele, ele já foi ao Super Bowl, coisa que tem muito quarterback bem mais velho que ele, que não conseguiu, entendeu? E aí ele. Acho que rola um nervosismo também de voltar ao campo e ter que lidar com todos esses holofotes.
Ah, então, claro, vamos destacar que a defesa dos Steelers também é uma boa defesa. Não fez uma grande temporada no passado por conta de lesões também, muitos problemas, mas é uma boa defesa. E se reforçou bem também ao longo dessa off-season. Mas quatro interceptações e um fumble, outros quarterbacks da liga que tivessem feito isso estariam sendo execrados nesse momento.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também que esse jogo ele quase foi um empate, né? Parecia que assim, na prorrogação nenhum dos times queriam ganhar, eles estavam competindo para ver quem justamente que ia perder. No caso, os Bengals eles acabaram levando essa e eles perderam. Mas assim, se você for olhar assim friamente, de um lado você tem Joe Burrow, do outro você tem o Trubisky. E assim, é uma comparação absurda. E o time que tem o Trubisky levou essa daí. Então, assim, para mim, o Burrow é claramente uma questão de maturidade. Eu sinto que ele ficou nervoso porque de fato acabou subindo um pouco a cabeça dele a pressão de ter sido um quarterback jovem que chegou no Super Bowl e que chega essa temporada com a moral um pouco lá em cima, justamente por causa disso. Só que falta maturidade ainda para ele, de assim, tem certos passes, tem certas big plays que você não vai conseguir fazer. Eu acho que falta um pouco isso nele, botar mais o pezinho dele no chão e assim, não ficar tão desesperado quanto ele ficou nesse jogo. Pelo menos eu enxergo dessa maneira.
Eu acho que outra coisa que contribuiu para o nervosismo dele foi o fato dele ser interceptado, uma pick six, logo no comecinho do jogo, né? Foi o segundo passe que ele tentou no jogo, se não me engano.
Sim.
Isso também deve ter dado acendeu um alerta, né? Agora, para encerrar a nossa análise da semana 1, cada um vai trazer um jogo que gostou de ver. A Vivito já antecipou, então vamos com ela. Qual foi o jogo que você mais gostou de ver nessa semana 1, Vivito?
Eu gostei de ver Eagles e Lions, principalmente porque assim, era um jogo que ninguém tava dando nada, né? Assim, quem não torcia para os Eagles e quem não torcia para os Lions, no caso, quase ninguém torce para os Lions, mas assim, assim, a galera não tava muito dando moral assim para esse jogo, né? E os Eagles eles foram lá, marcaram 24 pontos só no segundo quarto, né? Jalen Hurts, eu achei ele que ele foi muito bem, assim, na medida do possível, assim, teve 243 jardas. Ele marcou um touchdown correndo também. Aliás, o Jalen Hurts ele correu muito com a bola, né? Assim, quase o mesmo tanto que o Miles Sanders, inclusive. Os Lions também acabaram deixando o jogo bastante competitivo, assim, marcaram um touchdown pelo menos em todos os quartos. No último marcaram, né, dois, tentaram empatar aí, mas não rolou, acabou ficando 38 a 35, um pouco mais o que a Clara tinha falado, né, de que os Lions parece que no final eles tentaram e os Eagles, a defesa dos Eagles deu uma cansada. Então tava, parecia que tava meio que o jogo ele tava meio que, enfim, já no fim, literalmente no quarto. Jared Goff, né, ele marcou dois touchdowns, teve uma interceptação, né, teve uma atuação bem Jared Goff mesmo. E a defesa dos Lions também tá com um monte de nome bom para essa temporada. Então, assim, eu fiquei animada com esse jogo, principalmente porque eu não dava nada para ele. Assim, é um jogo que eu não iria assistir se eu não torcesse para nenhum dos dois times. E foi um jogo que, assim, que pelo menos para mim acabou chamando a atenção.
Foi um jogo divertido de se assistir, né?
Depende do ponto
É,
de
se
vista,
você não
né?
torce, se você não torce, você se divertiu.
Não, mas eu concordo com a Vitor, foi um bom jogo. Quando você olha de fora, né, sem ser um torcedora, foi um jogo interessante de se assistir.
Para você, Clara Caseira, qual foi o jogo que você mais gostou de ver na semana 1?
O jogo que eu tinha separado não foi o jogo que eu mais gostei, mas eu acho que foi um jogo que pode ter determinado muitas coisas nessa temporada, que foi Dallas e Buccaneers. É, acho que essa lesão do Dak Prescott no dedão, coisa
uma
meio
bizarra,
é, quebrou o dedão. É, mas é algo que define bastante a temporada de Dallas. Fico triste com uma notícia dessas, né? Acontece. É, mas melhoras aí, Dak Prescott, tudo de bom pra você. É, mas eu acho que é um jogo que mostrou muito como o Brady chegou nessa temporada, como que ele vai encarar esse muito provável último ano. E também essa questão que determina bastante a temporada seguinte de Dallas, né? Acho que foi um jogo esclarecedor. Era um jogo que eu tava curiosa pra assistir e esclareceu muitas coisas.
Eu acho que o ataque do Bucks deu sinais meio preocupantes, assim. É porque a defesa do Dallas não é uma... Nossa senhora, que defesa. Ela melhorou bastante nos últimos anos, assim.
É, mas se você for procurar no bolso
mais.
Do Micah Parsons, tem um pedaço de Tom Brady lá escondido.
Pois é, então assim, acho que o ataque do Bucks deu sinais de que ele já não é mais aquilo que foi em outros anos. E o Dallas, eu acho que com a lesão do Dak, a temporada pode ter ido pro espaço bem cedo, assim.
Ah, com
certeza. Dependendo de quanto tempo ele ficar fora.
Ainda mais que a divisão se mostrou mais forte do que a gente imaginava nessa semana 1.
É, e uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que, novamente, o Tom Brady ganhou do Dallas Cowboys. Não teve uma vez na carreira do Tom Brady que ele perdeu para os Cowboys. Então, eu acho isso incrível. Mas, assim, é um jogo que mostra que os Bucks, assim, eles poderiam ter ido mais longe, pelo menos eu enxergo assim. Era uma temporada que eu acho que para os Bucks estava muito mais hypada do que normal. E levando em consideração que semana que vem tem também, os Bucks vão jogar contra o Saints, né? Então vamos ver aí se os Bucks eles vão continuar com essa moral ou se foi uma coisa só da semana 1 mesmo e que o resto da temporada vai ser, enfim, meio de tabela. Não sei, quem sabe.
É, um bom teste pro Bucks. A gente pode dizer, então, que o Tom Brady está para o Dallas Cowboys, como o Nick Foles está para Tom Brady?
Talvez. A Clara vai ficar brava.
Não, a Clara vai ficar feliz.
Feliz.
Clara é uma grande entusiasta de Nick Foles.
Então, trazendo o meu jogo, agora, não vou dizer que é o jogo que eu gostei de ver.
Não, ninguém gostou de ver.
Não, assim, não é, não foi um jogo bonito. Mas foi um resultado interessante. Tivemos uma vitória do Miami Dolphins sobre o New England Patriots de forma até bem dominante. Eu não esperava isso tudo, assim, sinceramente. Eu esperava um jogo parelho, acreditava que o Dolphins tinha uma chance bem razoável de ganhar do Patriots, mas 20-7, com o ataque do Patriots sofrendo bastante em vários momentos, eu acho que o New England ele errou em momentos cruciais. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada da partida, né? O ataque terrestre começou muito bem, eles chegaram na beira da endzone e o Mac Jones interceptado, depois teve o fumble do Mac Jones que virou o touchdown do Dolphins. Então, pra mim é um jogo que dá esperanças ao torcedor do Miami, porque o time jogou bem, jogou de forma equilibrada na defesa, a secundária fez uma grande partida de Evan Holland, Xavier Howard, são jogadores de qualidade que mostraram isso mais uma vez nessa partida. Mas eu acho que o ataque ainda poderia ter sido melhor. Tem peças para jogar melhor e não jogou tão bem nessa partida. O que você acha?
Não, eu acho que foi exatamente isso. A gente comentou hoje mais cedo, né? Que eu acho que Miami fez uma boa partida, mas eu acho que foi muito. Essa derrota foi muito mais de demérito do New England do que mérito de Miami. Eu acho que o time de New England jogou muito abaixo do que pode. A gente teve Nelson Aguilar dropando bolas como normal nessa vida. Mas eu acho que foi bastante isso, assim, New England teve um desempenho muito abaixo do que a gente já sabe que pode entregar, que entregou na temporada passada.
O que complica o Patriots também é o corpo de recebedores, né, Vitor? Então, é um corpo de recebedores bem, bem carente, assim, tirando os tarentes que são razoáveis, a gente tem o Hunter Henry e o John Smith, que tem valor, mas de resto é difícil você achar alguém que seja confiável nesse grupo.
É, o Mac Jones aí no terceiro quarto, ele achou o Montgomery, mas assim, é um time que o corpo de recebedores, assim, até comparando mesmo com os Dolphins, que já teve aí, logo na primeira semana, o nome de destaque, né, que o Hill, ele teve 94 jardas, assim, é um novato aí no time, de certa forma, só que mesmo assim, ele já foi dominante logo na primeira semana, o Tua tava achando ele praticamente o primeiro tempo inteiro. Em comparação com os Patriots, assim, o Mac Jones, ele literalmente não tem para quem passar a bola. Assim, eu acho que a situação dos recebedores dos Patriots, ela tá assim, pau a pau com a situação dos recebedores dos Packers, onde o quarterback, ele não tem para quem passar.
Dramática a situação. Então, fechamos a nossa análise da semana 1, né? Trouxemos os nossos destaques positivos e negativos dos melhores jogos. Agora vamos falar da próxima semana, semana 2, a segunda rodada, que tem algumas partidas bem interessantes. Bevito, mais uma vez começando por você, qual o jogo que você mais está de olho para essa semana 2?
Um jogo que eu ficaria de olho, assim, no geral, vai ser Packers e Bears, né? Porque, assim, além de ser um duelo de divisão, Packers já teve um duelo de divisão na semana 1, que eles se deram mal, inclusive, eles perderam aí para os Vikings, assim, um jogo que era uma atuação que ninguém estava esperando que fosse ser uma atuação tão ruim assim dos Packers. E se por acaso eles perderem para os Bears, já vai ser uma boa diferença aí na largada da temporada dos Packers, já começando com a moral lá embaixo, principalmente dentro da divisão. Assim, eu não consigo enxergar um cenário onde os Packers vão perder esse jogo. Assim, os Bears. Contra os Niners, a atuação dos Bears até que foi razoável, né? O Justin Fields, ele se mostrou muito mais maduro em relação à temporada passada, e principalmente em comparação ao quarterback que ele enfrentou, né? Foi o Trey Lance, que teve uma atuação super jovial, assim, super imatura. E os Bears, eles foram lá, ganharam o jogo no último quarto, mostrando a maturidade do elenco, justamente o contrário, e que foi a falta de sincronia que os Packers mostraram nesse jogo contra os Vikings. Então, eu acho que é um duelo para a gente ficar de olho, justamente por conta disso tudo. Assim, eu me surpreenderia muito se os Packers perdessem, mas que se perder, aí eu já tenho certeza de como que vai ser o resto da temporada dos Packers.
Ah, se o Packers perder, é crise em Green Bay, né?
Total,
Crise em
certeza.
Green Bay, liga a sirene, porque eu sinceramente não sei como é que o Bears conseguiu ganhar do 49ers. Não que o Niners seja um time que a gente já sabe que está totalmente estruturado, tem um QB jovem, entrando agora, assumindo o time, então tem coisas a preparar. Mas o elenco do Niners é consideravelmente melhor que o do Bears.
Ah, mas tem aquela máxima, né? Tem coisas que só acontecem com o Chicago Bears.
Exatamente. O peixinho do. Quase que literalmente um peixinho do Justin Fields no final do jogo foi muito bom, ele mergulhando lá. E a vitória é importante pro Bears. Vamos ver se eles conseguem fazer uma temporada decente. O Fields, ele precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. Mas eu quero ver esse jogo também. Essa rivalidade é sempre interessante. Principalmente pelas provocações do Aaron Rodgers. Clara, qual o seu jogo de destaque da semana 2?
Meu jogo de destaque, quando eu for olhar a listinha, só poderia ser Chargers e Chiefs, que é a famosa divisão, que é uma briga de foice no escuro por esse campeonato, por wild card. Eu sou uma grande entusiasta desse time do Chargers, eu sou uma fã de Justin Herbert, e eu acho que vai ser um duelo bem interessante com o Chiefs, até para a gente começar a se situar como vai ser essa divisão. Que a gente tem a divisão mais equilibrada da NFL, sem dúvida. E a gente vai ter uma briga muito interessante, assim. A gente falou bastante na semana passada como se você não seria nenhum absurdo se você tivesse os três wildcards da AFC saindo dessa divisão, né? Com o Broncos, o Chargers, o Chiefs e o Raiders. Mas eu acho bem interessante isso. Ano passado. Teve um histórico bem equilibrado entre os dois times, e acho que vai ser um jogo para se ter de ficar de olho.
É, são dois dos principais times da divisão. Evito sua opinião de torcedora para esse jogo.
Olha, assim, claro que a minha opinião de torcedora, ela vai ser um pouco clubista. Eu tenho muito medo dos Chargers, assim, dos outros três times que estão aí na AFC West. Um time que, para mim, é a maior pedra no meu sapato é os Chargers. Assim, há um bom tempo vem sendo os Chargers, até antes do Justin Herbert aparecer. Os Chargers sempre foram um time que, assim, pelo menos ou ia perder uma vez na temporada, ou ia ser um time que ia quase perder, que ia ser um time chato de ganhar. Agora com o Justin Herbert tá até que meio difícil odiar os Chargers, né? Porque o Justin Herbert, ele é incrível. Eu queria muito odiar ele, queria muito odiar os Chargers, mas eu não estou conseguindo. Mas assim, eu sinceramente eu ainda enxergo essa divisão como os Chiefs sendo os dominantes ainda. Ainda mais depois do jogo de ontem, né? Que os Broncos eles perderam para o Seattle Seahawks. Eu não sei como que isso veio acontecer. Assim, ninguém acreditava que os Broncos iam ganhar. Então, assim, eu acho que a divisão ela já deu meio que uma nivelada aí entre Chiefs e Chargers. Então, justamente também boto muita fé na Clara. É um time para um jogo para a gente assim ficar de olho mesmo, porque vai ser muito divisor de águas, principalmente dentro da divisão, assim, logo no começo.
É, o Chargers ano passado ganhou um jogo e o Chiefs ganhou um e o Chargers ganhou um, não foi isso? Se não me engano, acho que é isso, né? Então é um time que mostrou coisas boas na última temporada, batendo na trave para ir pros playoffs, naquele jogo bizarro contra o Raiders, que o empate levava os dois e perdeu no final. Tava empatando, por incrível que pareça. Mas é um time que eu gosto de ver, acho que todo mundo gosta de ver o Chargers, né? É um time que proporciona entretenimento, isso sem sombra de dúvidas. O meu jogo de destaque da semana 2 não é nem um. Não é totalmente clubista, eu acho que é mais uma questão de ver o que esses dois times podem ser. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. São dois times que ganharam na semana 1, mas não convenceram, a verdade é essa, né? O Ravens ganhou do Jets ali sem grandes sustos, 24 a 9, Lamar passando para três touchdowns, um deles muito longo para Rashod Bateman, mas a gente não consegue ter certeza de que o time vai vir tão forte para a temporada com o que a gente viu na semana 1. E o Dolphins a mesma coisa, ganhou uma rivalidade de divisão contra o New England Patriots, mas o ataque não passou tanta confiança. Então, o que eu quero ver nesse jogo é isso. Qual desses times, agora com um confronto um pouco mais difícil, não que o Patriots não seja um confronto difícil, antes que me matem, mas o Patriots não fez um grande jogo na semana 1. Então, vamos ver Dolphins jogando fora de casa contra o Ravens, que ele não ganha desde a década de 90, sempre que vai a Baltimore perde. O Ravens, que no ano passado perdeu para o Miami Dolphins, num jogo bizarro que o Dolphins fez blitz em quase todas as jogadas de defesa, o Lamar jogou muito mal numa quinta-feira. Então, é um jogo que me traz curiosidade para saber o que esses dois times podem entregar. Então, é isso, né? Vamos.
Eu acho que a gente podia dar um recado para o ouvinte do Primeira Descida, um recado meio motivacional, dizendo, pessoas, ouvintes, não façam escolhas tão ruins quanto o head coach do Denver Broncos.
É isso.
Pensem melhor suas escolhas. E esse é o meu recado, assim, para terminar essa análise da semana 1.
É, análise da semana 1. Então, eu vou trazer até a mensagem do Bruno Ferreira, que mandou um reply pra gente no Twitter, antes da gente entrar aqui no podcast, que ele falou: pelo amor de Deus, falem sobre a lei do ex que deu errado ontem em Seattle. Deu muito errado, muito errado.
Deu muito errado. Eu acho que, inclusive, a lei do ex, a gente tem que falar aqui que, nesse caso, foi um ex que não superou o outro ex. No caso, o Russell Wilson claramente não superou o Seattle Seahawks. Assim, ficou com o coração um pouco apertado, não conseguiu jogar a lá Russell Wilson. Tanto que, no comecinho do jogo de Smith, ele estava surpreendendo muito mais que o Russell Wilson.
E o Russell Wilson também não superou a linha de uma jarda, né?
Não mesmo.
Não superou,
Não.
não consegue superar a linha de uma jarda. Ele sempre tem ela ali como uma pedra no sapato dele. Continuando o tweet do arroba Bruno LR Ferreira. Falem também sobre Lamar Jackson. Por estarem sem a renovação de contrato nessa temporada, vai ser um motor de motivação para buscar o MVP e levar o Ravens ao Super Bowl? Um salve de São José dos Campos para vocês. Eu acho que ele vai jogar com sangue nos olhos para buscar o
Você
contrato
acha,
dele,
Giba?
acho, mas
Nossa,
não
que coisa,
sei.
que engraçado!
Não
Não
sei se ele
esperava isso
vai
de você.
conseguir. Não sei se ele vai conseguir o MVP. Depende do time, que não me traz tanta confiança assim nesse momento.
Eu acho que o Lamar, assim, se ele for bem nessa temporada, é capaz de ganhar um, talvez um Comeback Player of the Year, não sei. MVP, eu acho que é sonhar muito alto, na verdade.
É porque comeback, eu não sei, ele perdeu só 5 jogos. Eu
Ah,
não sei se
mas
entra na categoria.
eu não entendo esse conceito do comeback, porque às vezes vem umas pessoas meio aleatórias, fica assim, não é comeback, entendeu? E aí o cara que jogou mal a temporada passada não entra no comeback porque ele não lesionou.
É
Não
só que
entendo.
machuca, é só que machuca. Então, para encerrar, vamos ao nosso Two-Minute Warning, que é o quadro que a gente criou esse ano, ideia da Clara, inclusive. Um ping-pong com a Vevito, para vocês que estão ouvindo o podcast conhecerem a Vevito melhor. 5 perguntinhas, Vevito, para resposta rápida, para você se
Mas pode
apresentar aos
justificar,
ouvintes do
né?
primeiro. É, pode justificar rapidamente, não tem o menor problema. Vamos lá. Primeira pergunta: qual o seu jogador favorito na NFL?
Patrick Mahomes. Não tenho o que justificar. É
Não
apenas Patrick
precisa.
Mahomes.
Não precisa nesse caso. Por que você escolheu o Kansas City Chiefs como seu time, Vivito?
Aí eu vou dar uma justificada. Eu escolhi meu time porque eu tinha raiva do Denver Broncos, simplesmente. E porque o Cairo Santos jogava nos Chiefs, eu gostei do fato de ter um brasileiro no time. Aí foi mais questão do time ter me escolhido mesmo, né? Porque eu fui assistindo os jogos, eu fui sofrendo pelos Chiefs, e aí quando eu vi, eu já estava passando mal, já estava tendo taquicardia, já estava achando que eu ia morrer. Então acabou sendo meu time do coração. Os Chiefs que me escolheram, não fui eu que escolhi os Chiefs, não.
Eu te entendo, eu também comecei secando o adversário. Faz parte. Um jogo marcante para você.
Chiefs e Rams no Monday Night Football de 2018. Acho que mesmo os Chiefs perdendo aquele jogo, né? Foi uma memória incrível para mim, porque aquele jogo foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Eu acho que foi o melhor jogo que todo mundo viu na vida.
Não, foi um jogo inacreditável. Foi
Inacreditável.
54 a 51, não foi isso?
Isso.
Se eu não me engano. Jogo absurdo. Deveria ter sido o Super Bowl aquele ano, inclusive.
Deveria. Foi uma
Bem no Super
pena
Bowl.
que aquele Super Bowl foi de dar sono, sendo que poderia ter sido isso aí.
Pois é.
Pior que foi mesmo.
Se pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele?
Seria Justin Jefferson, porque imagina a apelação que seria o Mahomes passando para ele. Seria inacreditável.
Nossa, seria sem graça.
Seria assim, meio
Seria sem
assustador,
graça.
eu diria. Para fechar, como a última pergunta. Se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria?
Acho que seria o Super Bowl Chiefs e Buccaneers, onde os Chiefs pudessem pelo menos ter marcado um touchdownzinho, assim, para não ter saído tão feio, assim, sabe? Seria incrível, imagina. Bicampeonato, cara, eu sonhei tanto com aquele momento, mas infelizmente o Chiefs não levou. Então eu mudaria o resultado desse jogo, com certeza.
Eu achei que você fosse mudar a final de conferência contra o Patriots.
Não, eu vou manter minha resposta, vou manter minha resposta.
Boa. Então é isso. Evito, muito obrigado por aceitar esse convite, por participar do podcast. Espero que você tenha gostado. E agora o microfone é seu, faça seu merchan aí, divulgue seu trabalho.
Obrigada, Clara. Obrigada, Giba. Assim, o convite foi incrível. É, vamos que vamos. Já vou aproveitar aí para pedir para a galera me seguir aí nas redes sociais. É @vevitolas no Twitter e no Instagram. E também para seguir o Endzone Brasil, que eu posto vídeo lá todo santo dia. E a NFL Brasil, que eu posto toda terça-feira e tenho live toda sexta-feira. Então, vamos que setembro sempre chega. E é isso aí. Obrigada, galera.
Show. Então, Clara, muito obrigado por mais uma semana. Forte abraço.
Obrigada, gente. Obrigada por ouvirem. É, não se esqueçam de seguir o podcast Primeira Descida no Twitter, @pod1, numeral descida, que a gente vai estar sempre tentando interagir com vocês, lendo essas participações que nem o Giba fez hoje. É, para que vocês falem com a gente, sugiram tópicos, deem um feedback no podcast. E também fiquem sempre por dentro. Semana que vem a gente vai ter mais um episódio, mais um convidado incrível para vocês.
É isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast favorito e, claro, interagir com a gente nas redes sociais. Forte abraço, até a próxima, até semana que vem.
Primeira Descida, o podcast do GE sobre futebol americano.